lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
É verdade, se calhar começamos por dizer que o dia em que gravámos este podcast, não sabemos quando é que o está a ouvir, foi o dia em que recebemos aqui a notícia com minutos da morte do nosso querido jogador da seleção, o Diogo Jota. E portanto não espero que deste podcast saia uma grande animação. Sai a conversa, mas não sai uma grande animação, o que é mais do que normal, porque de certa forma, sendo próximos, mas é alguém que nos está próximo.
E é estranho fazer emissões de rádio com as características que nós fazemos nestas alturas, porque é, por um lado, pronto, às vezes as próprias pessoas, acontecem coisas que também nos deixam abalados. E por outro lado, eu pelo menos não sei se vos acontece o mesmo, eu dou por mim a pensar se eu fazer um esforço e fazer uma coisa muito animada, se cai mal junto dos ouvintes. Fico mesmo tipo, as pessoas querem que eu continue, a fazer normalmente, porque é isso que buscam. Ou isso agora parece um bocadinho descontextualizado de porque é que aquele está ali na galhofa? Fico mesmo na dúvida, para além das coisas que eu sinto, fico mesmo na dúvida para um ouvinte o que é que faz sentido.
Eu falo por mim, nós quando aqui estamos somos exatamente aquilo que somos enquanto pessoas. Portanto, era estranho, nós há 20 minutos, mais uma hora ou duas, quando nós demos a notícia do Diogo Jota, de facto, nós estamos aqui os três, arrepiámos-nos da cabeça aos pés, e era estranho, passado 5 minutos, estamos aqui os três na galhofa. Não faria de nós, eu acho, para as pessoas, dois, pessoas normais. Porque as pessoas normais, de facto, quando recebem uma notícia, ficam a digerir durante algum tempo, seja de que forma for. Portanto, é natural que mesmo a fazer emissão, quando recebemos este tipo de notícias, pá, isto nos pesa muito e, de facto, afeta. Isto é uma profissão que é feita de cá dentro, do nosso âmago, dos nossos sentimentos. Portanto, é natural que quando temos estas notícias assim, não seja a mesma coisa. E nós, quando estávamos no ar a fazer, dissemos logo, isto cortou o barato, cortou a emissão. Infelizmente, obviamente, não é? Portanto, é natural que o podcast também não seja assim a coisa mais hoje animada.
Mas depois repara, a nossa função enquanto animadores é animar, pois, não é? Porque senão daqui a nada estamos todos tristes e todos a chorar e não é isso que queremos. Queremos passar uma mensagem positiva. E depois é outra coisa. Eu já pensei várias vezes nisto e felizmente, desde que estou a fazer emissão, nunca morreu ninguém próximo. Sim. Mas eu já pensei várias vezes, obviamente que eu não viria a trabalhar. Mas durante quanto tempo é que eu ia conseguir recuperar para estar aqui como sou?
Sim, eu também já dei por mim a pensar isso. Porque até um certo ponto, entrar aqui, isto é um micro, ou seja, não é, os problemas ficam à porta, mas é, genuinamente, uma pessoa quando está a fazer emissão é uma parte do nosso cérebro que desliga um bocadinho às vezes de coisas lá de fora. Tem um bocadinho, às vezes, também esse efeito.
Também é para nos proteger um bocadinho.
Para nos proteger, e tem esse efeito. Eu não gosto de chamar terapêutico, porque agora tudo é terapêutico.
Sim, mas é quase uma bolha.
Mas até um certo ponto ajuda. Eu penso também muito numa coisa daquilo que a Elsa estava a dizer, que é aquelas pessoas, e mais uma vez, isto não é um julgamento, porque cada pessoa lida com a dor e com o luto da maneira que faz sentido para aquela pessoa.
E mesmo com o choque, não é?
Mas faz-me alguma confusão aquelas pessoas que dizem com muito orgulho, e pá, eu neste meio conheço várias, de coisas como a minha mãe morreu, mas mesmo assim eu naquele dia fui trabalhar. Eu olho e penso, eu não ia.
Acho,
mais uma vez, há pessoas que eu acredito que isso ajude para elas lidarem com os sentimentos. Mas por sistema há muito aquela coisa da show must go on. E eu tipo, não, se eu estiver na merda, o show continua sem mim.
Eu acho que isso às vezes é uma proteção.
Depende das pessoas.
Tentar ir para outra realidade.
Mas vou ser muito honesta, e espero que os ouvintes não levem isto a mal, se for só para o não, porque as pessoas estão à minha espera, epá, esperam por outro dia. Vou ser muito honesta. Acho que as pessoas têm que, pronto, passar pelos seus processos.
Claro.
Sim, até porque muitas vezes o sair dessa realidade e tentares fingir que não aconteceu nada é só mascarares uma dor que lá está.
E que vai voltar com retroativos um dia. Senão...
E tens que passar por essa dor, tens que fazer esse caminho do luto, porque senão não vai funcionar, não vais ser uma pessoa mais saudável. E lá está, o show must go on, mas continua com outras pessoas. Não tem que ser necessariamente contigo.
Infelizmente, nenhum de nós sabe ainda o que é ter que lidar com isso. Só na altura é que nós vamos saber quanto tempo precisaremos para estar outra vez. Ok, estou pronto para começar a deixar-se ir as emoções de uma forma tranquila. Haverá momentos em que vamos continuar tristes, porque isto, infelizmente, a morte chega a todos, não é? Haverá momentos em que temos pequenas quebras, mas depois, se calhar, são mais os momentos em que nós estamos muito mais tranquilos. Conhecendo como eu conheço, não sei, não sei mesmo.
Pois, só quando passar por isso é que saberá, não é?
A minha avó paterna morreu quando ainda estávamos na faculdade. Eu não consegui ir durante uma semana. E mesmo quando lá estava, nas aulas, a malta ria-se e não sei o quê. E eu ficava naquela...
É aquele vezes... desconforto da vida continuar. Tipo, como sim. ousam vocês a vida continuar sim. quando eu fiquei sim. sem não sei quem? Sim.
E às tantas é, ok, até de vez em quando apetecia-me rir daquilo que eles diziam, mas depois sentia culpa por me sim, estar sim. a rir, porque se calhar devia estar triste. E o dentro tempo, da cabeça passam muitas coisas.
O tempo ajuda a curar muita coisa. Pá, felizmente, lá está mesmo com os meus avós, eles morreram os dois muito velhinhos, portanto já havia uma preparação, já é o ciclo normal da vida.
No caso da minha avó foi de repente, e por isso foi pois, muito exato, mais exato. Choque.
Casos destes, sim. como o Diogo Jota, casos como pronto, pessoas que desaparecem de repente.
Mas eu acho que apesar.
Ou que a natureza não nos prepara sim. para assim o acontecer.
Sim, sim.
É pá, é duro. É muito duro. É muito duro.
Quando prepara também é duro, atenção.
Sim. Sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim.
Mas eu, por exemplo, eu não...
quando se dá uma morte anunciada, sim. é muito duro, claro, não é?
Eu, em algumas das minhas funções, vá, às vezes coordeno equipas e eu, a não ser que a pessoa me diga com todas as letras, eu preciso trabalhar para me sentir melhor, epá, eu a pessoa a quem aconteceu um problema familiar, uma tragédia, a primeira coisa que digo é não te preocupes com o trabalho que eu safo.
Claro. Claro.
Mas acreditem que às vezes, epá, eu já vi coisas a acontecer, eu já vi pessoas a levar computadores para velórios, na minha área. Epá, eu digo sempre, nós fazemos televisão, nós não estamos nas urgências do Hospital de Santa Maria, vamos ter calma. Eu já vi pessoas a levarem computadores para velórios, eu já vi pessoas a levarem computadores para salas de espera do hospital de situações complicadas, ou seja, eu já trabalhei em salas de espera do hospital, tipo, só tem uma consulta, em situações. E eu, a não ser que a pessoa que trabalha comigo me diga com todas as letras, eu preciso continuar a trabalhar, senão eu vou-me abaixo. Eu recuso-me que a pessoa faça coisas. Recuso-me. E acho mesmo, tipo, há mesmo sítios em que há tantas coisas mais importantes do que estar a fazer isto.
Se for como um escape, como medida de fuga para tentar viver numa realidade paralela, há de dor
e porque, mais uma vez, cada pessoa é que sabe como é que lida e eu não vou insistir com uma pessoa que me diz não, mas eu quero fazer.
Imagina, eu não sei como é que vou lidar um dia, mas imagina, olha, então, mas este gajo vai jogar ténis ou vai ter com as filhas, vai estar na galhofa.
Não, pode ter com as filhas três,
vai ter com as filhas por estar na galhofa e está ali a brincar. Se calhar é um ponto de fuga que eu vou ter para lidar com a perda e tentar fazer, para isto não aconteceu ou está ali num cantinho que eu só lá vou abrir esse baú quando quiser. Se calhar vou lidar dessa maneira. Felizmente. Também não sei e espero que demore muito tempo a ter que o fazer, mas talvez no meu caminho, conhecendo como conheço um pouco, se calhar vou um bocadinho por aí, que é arrumo lá nesse cantinho, deixa estar ali e de vez em quando eu vou lá abrir por minha vontade própria essa dor, mas deixa estar fechada, que a minha vida continua.
Há trabalhos mais fáceis para lidar com isso do que outros, e
este não é fácil, este é quase impossível.
Este é quase impossível. Mas, por exemplo, há pessoas que lidam com o choque de maneiras completamente diferentes. Há pessoas que lhes dão para rir, há pessoas que choram, há pessoas que não têm sequer reação.
Um grande amigo meu, pronto, que trabalha em comédia, o pai dele morreu de ataque coração fulminante quando ainda estava na casa dos 50, ou seja, morreu de maneira absolutamente inesperada.
Muito jovem.
E eu, quando fui ter com ele ao velório, ele não conseguia parar de dizer piadas. E eu tenho a certeza absoluta que foi o pior dia da vida dele.
Era o sistema
Mas ele
dele
não conseguia parar de dizer piadas.
Sim.
Eu cheguei ao velório e ele estava tipo mestre de cerimónias, tipo a cumprimentar as pessoas, a fazer umas piadas. Pronto, obviamente que aquele mais cedo ou mais tarde veio por ali abaixo. Mas naquele dia, a maneira como o cérebro dele precisou de lidar com isso foi aquela.
Pois. Mas há muita gente que vai para os velórios e depois acaba por. Para já, não sei. Eu, por exemplo, não sei estar num velório. Aliás, eu só vou a velório se a pessoa for mesmo muito próxima de mim, porque é uma coisa que me faz mesmo mal emocionalmente. Mas muitas vezes acontece tu chegares, não saberes como lidar com a pessoa mais afetada por aquela morte, e depois às tantas acaba por se juntar um grupo e inevitavelmente
fica na conversa.
Alguém rir, porque acho que se sente aquela necessidade de descomprimir aquele momento,
desanuviar ligeiramente
o
ambiente.
Faz bem isso.
Eu estive há relativamente pouco tempo no velório, no funeral do meu tio. Pronto, eu senti que os meus primos, ou seja, que os filhos do meu tio, eles estavam um bocadinho a puxar por esse meu lado. Tipo, eu fiquei um bocadinho com a sensação que é ok, eles querem que eu seja palhacita de serviço, porque eles estão a precisar que eu seja palhacita de... Porque eu sentia-me desconfortável nessa posição. Mas eu depois percebi, sobretudo mais um deles do que outro, que era um bocadinho isso que era expectável de mim naquela circunstância.
Quando foi com a minha avó agora, foi, ajudem-me lá, foi este Natal passado? Ou foi o...
Acho que foi o outro ainda anterior.
Epa, não sou a melhor
ou foi
pessoa
este, ou foi
para...
o
tenho a ideia que
sim,
foi o outro ainda.
Outro, não foi...
Porque o último Natal foi há 6 meses, não foi há tanto tempo quanto isso. Tenho a ideia
outro,
que a tua avó já me
perguntou. Exatamente, foi no outro, foi no outro. Foi esse o nosso papel, o meu e do meu irmão. A minha mãe estava, foi peso pesado para a minha mãe, não é?
Claro.
Foi a mãe da minha mãe, portanto eu e o meu irmão estávamos ali muito palhaços. Para a minha mãe, para a fazer rir, com brincadeiras, muito humor negro, muito humor mórbido, mas pronto, que já era expectável que os dois o fizéssemos e ajudou um bocadinho a fazer a minha mãe rir, a descomprimir um bocadinho. Acho que depois ela lá teve o momento
claro.
Dela, não é? Mas pelo menos não foi tão pesado quanto poderia ter sido se nós não estivéssemos lá, mesmo sendo uma minha avó com 93 ou 94 anos, acho eu, portanto.
É
já
que
era,
o velório
era
é um momento muito pesado.
É demasiado pesado.
Eu não, eu... muitas horas naquilo.
E eu não vou ver, eu não vou ver caixão.
Ah, eu também não.
Eu não vou ver.
Há pessoas que precisam disso.
Aliás, eu tenho um. Não é um trauma, trauma é uma palavra forte, mas é a das primeiras vezes, se não a primeira, mas das primeiras vezes que eu fui a um velório na vida. Foi quando eu andava nos escoteiros e morreu uma das chefes. Que já, assim, não era velha, mas não era uma criança, era, devia ter na casa, sei lá, para aí dos 50. Morreu uma das chefes e, nesse caso, pronto, como os escoteiros têm algumas formalidades, era preciso sempre pessoas para estarem uniformizadas à roda do caixão. E era tipo turnos, ou seja, eu tive a informação à roda do caixão dela com mais pessoas.
Mas estava fechado, não estava?
Estava aberto.
Com um véu por cima, provavelmente.
Com o véu por cima, mas eu vi tudo.
Claro.
Há pessoas que se atiram para dentro do caixão.
Sim,
eu vi
sim.
pessoas a tirar o véu e a beijar. Epá, não, pessoas que é a maneira que elas têm de lidar. Claro, não estou a. Mas...
Não, a minha mãe fez isso à minha avó.
Eu mas eu ter que ficar ali. Sim. E era uma pessoa com quem nem sequer tinha muita confiança, porque ela não era minha chefe, ela era chefe dos lobitos, dos mais pequeninos. Mas o ter que ficar ali a ver. Para começar a olhar para um caixão aberto durante, não sei, eu estive lá uma hora ou duas horas, já não sei precisar. Ter que ficar lá, a informação, a olhar para o caixão aberto e a ver as pessoas a irem abordar, pronto, a pessoa que tinha morrido. Epá, foi dureza. Agora olhando para trás penso, não façam isso a pessoas de 15 anos, não façam, não foi divertido.
Mas lá está, há pessoas que precisam de ver o corpo no caixão.
Há pessoas
para
que precisam.
Caírem na realidade.
Sim.
Tipo, aconteceu, a pessoa morreu. Há pessoas que precisam disso para fazer o
aliás,
o
eu tenho também um caso de uma amiga próxima que fez uma coisa que eu depois percebi que é mais comum do que aquilo que eu estava à espera, que foi fazer questão de quando a mãe dela morreu, ser ela a arranjar o corpo para o funeral. Ou seja, ser ela a lavar e a vestir.
Pois. Normalmente são os serviços funerários que fazem.
E para aquilo que eu percebi, é um pedido mais comum do que aquilo que eu estava à espera. De pessoas para quem esse processo faz parte. Daquilo
um
que elas precisam
ato.
Naquele
sim.
momento.
Sim, sim.
É um último ato de cuidar.
Sim, nós não dizemos nunca, porque de facto nós nunca não passamos por isso. Nós não sabemos
assim,
se calhar...
Olhando, desta distância diria, é incapaz.
Corta
mas ela
para...
diz-me, eu precisei daquilo.
Claro corta para, nós vemos ali alguém que amámos a vida toda.
Sim.
Pá, e se calhar esse momento, nós até estamos agora a dizer que não, à partida não. Corta para, se calhar é mesmo, eu
porque
preciso
isso,
disto.
Quando
eu preciso desta última, mais uns minutinhos com esta pessoa.
Quando ela me contou, vou ser honesta, achei que maluquice.
Sim, exatamente.
Pá, não lhe disse isto, como é óbvio, não sou uma besta. Mas foi a primeira coisa que eu pensei. Mas depois percebi-me que é comum. Não comum de toda a gente, mas que acontece.
E quando tu calças depois um bocadinho os sapatos ou te colocas. E se fosse eu, e se fosse comigo, e se fosse eu a estar ali, e se fosse uma pessoa das minhas, será que eu não queria estar mais esses 10 minutos com essa minha pessoa, mesmo não estando já ali?
Eu acredito que a pessoa já não está ali.
E será que eu não queria tocar-lhe mais uma vez?
Tocar na pessoa morta.
Sabes, eu acho que é um bocadinho aquela coisa de se é a última.
Eu não sei, sabes
imagem,
que não
eu
sei
quero
mesmo,
que esta última imagem seja responsabilidade minha. Eu é que sei o que é que a pessoa tem vestido, o que é que a pessoa gostava, o que é que a pessoa. Não é uma pessoa qualquer que faz.
Mas é assim, por um lado, acho que é importante nós ficarmos com uma imagem feliz da
pesado.
Pessoa.
Sim.
Mas, por outro, se calhar para alguns processos precisas
pois,
de ver a pessoa lá para acreditares que de facto
a
pessoa morreu. Mas olha, não é um assunto fácil, não é um tema fácil e se calhar pedimos desculpa aos nossos ouvintes, não queríamos ser tão mórbidos.
Pensar, estão pessoas a lavar a louça, a ver isto e pensar, vou agora enquanto lavo a louça pôr um podcast sim, leve sim. Pedimos desculpa.
Neste dia,
hoje este dia era o possível.
Julho, era
e
foi...
vamos falar de praia e olha.
Fica repente, para amanhã. Amanhã prometemos com todo o carinho e amor que temos para este podcast e por si, que amanhã vai ser
mais animado.
Vai ser como é normal.
O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.